Senhor Presidente da Assembleia Geral, Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas, Senhoras e Senhores Chefes de Estado e de Governo, distintos delegados, minhas senhoras, meus senhores. Excelências, gostaria em primeiro lugar, em nome do Estado de São Tomense e no meu próprio, felicitar a Sua Excelência, o Senhor Vuk Jeremic, pela sua eleição ao cargo de Presidente da 67ª Sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Estou convicto de que a experiência acumulada enquanto chefe da diplomacia da República da Sérvia representará um contributo muito positivo para o reforço da afirmação dos princípios da Carta das Nações Unidas para a segurança e a paz a nível mundial, fazendo votos que conduza com lucidez e equilíbrio os trabalhos da presente sessão. A República de São Tomé e Príncipe gostaria de deixar também uma palavra de grande apreço pelo trabalho do Sr. Secretário-Geral Ban Ki-moon, pelo papel que vem desempenhando para o engrandecimento da nossa organização e encorajá-lo a prosseguir os seus esforços com vista a alcançar objetivos da paz e segurança mundiais. Aproveito também para agradecer a contribuição muito positiva da Sua Excelência Nasir Abdulaziz Al-Nasser durante a 66ª Sessão da Assembleia Geral. Senhor Presidente, tal como durante os debates da 66ª Sessão da Assembleia Geral, a República Democrática de São Tomé e Príncipe reitera o seu desejo de ver as Nações Unidas assumir o papel central na mediação dos conflitos. Infelizmente, continuamos a assistir nos dias de hoje, com preocupação, à persistência de conflitos que podem pôr em perigo a paz e a segurança internacionais e agravar ainda mais a situação de profunda crise económica e financeira que assola o mundo. Lamentavelmente, a nossa organização continua a sofrer do bloqueio de decisões urgentes, inadiáveis, que minam a credibilidade deste fórum, consagrando assim a impunidade dos dirigentes que martirizam os seus próprios povos e abrindo o caminho a mais desordem internacional, ao desespero e ao sentimento de injustiça que elege o princípio de diferenciação de tratamento entre os povos. Que prova mais queremos da urgência em reformarmos profundamente a nossa instituição, principalmente o Conselho de Segurança, ainda que seja para pôr termos às terríveis imagens de crianças, símbolo da pureza e da inocência, assassinadas diariamente na Síria, ou para evitar-se a destruição do património histórico e cultural mundial por bando de criminosos incultos no Mali ou no Afeganistão, ou para se impedir os golpes de Estado ou claras tentativas de destabilização de Estados e de governo democraticamente eleito e que, por sinal, nada resolvem e atrasam irremediavelmente longos processos de construção democrática e de luta contra a pobreza. Senhor Presidente, devemos impedir a desintegração dos territórios e a consolidação de situações anómalas e degradantes para povos que já vinham sofrendo da pobreza e da exclusão criadas pela ausência de lideranças democráticas ou de Estados de direito democrático. No caso concreto da República de Guiné-Bissau, com a qual São Tomé e Príncipe mantém laços históricos, culturais e linguísticos profundos, a comunidade internacional deve conjugar firmeza e dedicação com vista a encontrar uma solução credível, inclusível e duradoura, de forma que as situações de golpes de Estado não voltem a repetir-se naquele país. Essa situação e solução passa necessariamente pela reforma das Forças Armadas e uma advertência forte à classe política no seu conjunto para comprometer-se definitivamente com os princípios do diálogo político e da legalidade democrática. Do nosso lado, continuaremos a envidar esforços em colaboração com a comunidade internacional e dos países de línguas portuguesas, organismos regionais e internacionais envolvidos, para que o povo de Guiné-Bissau possa conhecer dias melhores. Relativamente à ocupação do norte do Mali por grupos terroristas e à persistência do conflito na República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe reconhece e saúda os esforços que têm sido empreendidos pela comunidade internacional, nomeadamente Nações Unidas e União Africana, tendentes a devolver a paz, a segurança e a estabilidade. Contudo, parece-nos cada vez mais indispensável apelar para que os Estados que partilham fronteiras com esses dois países africanos desenvolvam mecanismos mais efetivos, inteligentes e eficazes de cooperação baseados na confiança e numa matriz de interesses económicos mutuamente vantajosa e realista. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, é notório que as forças de destabilização, do desespero e do terror alimentam-se e prosperam das divergências e das desconfianças instaladas entre Estados e da consequente paralisia no processo internacional de tomada de decisão. Temos, todavia, a assinalar a existência de sinais positivos na evolução de alguns conflitos no continente, como são o caso da República do Sudão, Sudão do Sul e Somália. Não poderíamos, deste modo, deixar de saudar o recente acordo assinado entre as Repúblicas de Sudão e Sudão do Sul, quadro que permitirá os dois países de viver em paz e na concórdia. Saudamos igualmente o papel positivo da missão de paz da União Africana na República de Somália, a MISOM, o que abre perspectiva de retorno à normalidade da política, situação política, económica e social nesse país e na região. Senhoras e senhores delegados, as pertinentes recomendações do relatório do Secretário-Geral sobre a situação no Saara Ocidental constituem, no nosso entender, também um ativo positivo para a sua definitiva resolução. Senhor Presidente, os movimentos sociais ocorridos na África do Norte em 2011, que tiveram o mérito de restituir aos respectivos povos o direito à liberdade e democracia, foram movimentos populares muitas vezes mobilizados através das redes sociais e dos instrumentos tecnológicos de comunicação moderna. As situações de insegurança e atos condenáveis, como os recentes registrados em Benghazi e que vitimaram diplomatas norte-americanos, levantam a problemática de como vivemos nesse novo contexto de circulação e divulgação de imagens e informações a nível global, num mundo que queremos livre, aberto e tolerante, mas no qual largas camadas da população mundial continuam a viver num estado de extrema pobreza, sem acesso à educação e, sobretudo, cada vez mais convencida da sua situação de excluída e de discriminada. Como lidamos com as ofensas proferidas por uns e outros, alguns até com responsabilidades políticas públicas, líderes de Estados que não reconhecem o direito de outros povos e Estados à existência? A este propósito, gostaríamos de aproveitar a oportunidade que se nos oferece essa tribuna para apresentar às famílias enlutadas de diplomatas, de jornalistas, de membros das ONG e de soldados da paz as nossas sentidas e profundas condolências e testemunhá-lhes toda a nossa solidariedade. A nossa obrigação continua no sentido de trabalharmos para a construção de um mundo melhor e o investimento na educação e na promoção dos valores humanos e democráticos são fundamentais, começando pelo cumprimento de todas as resoluções das Nações Unidas pelos Estados-membros. Senhor Presidente, os massacres na Síria têm que cessar. A integridade e a segurança do Estado de Israel têm que ser efetiva e garantida. O povo palestiniano tem que ter o seu Estado. O embargo submetido a Cuba tem que acabar. Os países, incluindo o Irã, têm que ter direito ao nuclear civil e devem respeitar escrupulosamente os compromissos disso decorrentes. Os polidores têm de ser os principais pagadores. Tem que ser a nossa ambição e não uma mera esperança de fazer com que regressemos aqui no próximo ano com uma agenda aliviada dessas questões gritantes e muitas delas recorrentes. Após constatar, todavia, alguns sinais positivos em relação ao diálogo entre a República de China, Taiwan e a República Popular da China, por um lado, e por outro, a disponibilidade do Congresso americano e do Parlamento Europeu em ver Taiwan participar nas organizações internacionais. São Tomé e Príncipe apoia essas iniciativas que permitirão um contributo apreciável por parte do povo taiwan nos assuntos internacionais, sem descurar a necessidade das duas partes do Estreito de Formosa trabalharem pacificamente para o entendimento, o enquadramento e a normalização das suas relações. Senhor Presidente, senhores e senhores delegados, o debate de alto nível que antecedeu a este debate geral constituiu um momento ímpar para os Estados-membros trocarem informações sobre níveis de implementação das reformas democráticas e consolidação do Estado de Direito levado a cabo no interior de cada um deles. É com imensa satisfação que desse debate se pode constatar progressos assinaláveis na implementação das reformas democráticas e institucionais suscetíveis de consolidar o Estado de Direito no plano interno e internacional. São Tomé e Príncipe, a esse propósito, felicita a República de Angola pela realização com transparência e êxito das recentes eleições gerais, o que constitui mais um passo na consolidação do processo democrático nesse país, irmão de São Tomé e Príncipe. A nossa segurança global e, particularmente, os crimes transnacionais, tais como a pirataria, o tráfico e a comercialização de armas e de drogas, constituem para o meu país, que tem uma vasta extensão de fronteira marítima, uma razão de forte preocupação. Estes fenómenos são ameaças que não podem ser escamoteadas e obrigam a uma nossa maior interação com os Estados com os quais partilhamos essa vasta extensão marítima e com os outros parceiros e organizações com experiência e vocação nesse sentido. Daí decorre a nossa adesão aos mecanismos de prevenção, gestão e resolução dos conflitos provocados pela criminalidade organizada, com vista a garantir a nossa segurança coletiva e a nossa vontade em ver esses mecanismos reforçados. Nesse contexto, saudamos as pertinentes resoluções do Conselho de Segurança sobre a paz e a segurança marítima no Golfo da Guiné e reafirmamos o nosso total empenho em tudo fazer, juntamente com os demais parceiros, para impedir que a região do Golfo de Guiné, rica em matéria-prima estratégica para as economias industrializadas, não passe a ser um palco de pirataria marítima e outros flagelos que constituem obstáculos às trocas comerciais, paz e segurança. Nessa perspectiva, reiteramos a nossa total disponibilidade em contribuir para o sucesso das iniciativas que visem a realização de uma cimeira internacional sobre a pirataria marítima no Golfo da Guiné. Senhor Presidente, senhoras e senhores delegados, as profundas transformações operadas na cena política internacional resultante da grave crise financeira que afeta os países impõem aos povos de pequenos estados, particularmente São Tomé e Príncipe, sacrifícios redobrados. Assim, São Tomé e Príncipe entende que a persistência da crise económica e financeira internacional e os seus efeitos sobre a economia de pequenos estados, traduzido numa diminuição e lentidão da ajuda pública internacional, tem tendência em comprometer a coesão social e os progressos já realizados na disciplina fiscal, no melhoramento do clima de negócio e na própria estabilidade política. O controle e a redução dos déficits públicos num país em via de desenvolvimento como o nosso tem tendência de chegar aos limites do aceitável para as nossas populações e a boa governação reclama agora medidas efetivas de relançamento da economia via investimentos produtivos. Estamos convencidos que as populações mais vulneráveis, tanto do Norte como do Sul, reclamam uma mudança das práticas e regras do sistema financeiro internacional e uma nova governação mundial a nível financeiro que responsabiliza mais os atores financeiros e os especuladores que arruinam o esforço do Estado e dos seus respectivos povos em desenvolver economias geradoras de progresso humano. No plano interno, São Tomé e Príncipe empreende no âmbito do seu programa ações que visem a reduzir a pobreza, o aumento da transparência na gestão pública e o crescimento económico. As reformas institucionais, nomeadamente no domínio das finanças públicas, da justiça e da defesa nacional, cujo propósito é o reforço das capacidades das instituições democráticas, têm decorrido a bom ritmo. Relativamente aos objetivos do milénio, cuja meta final fixada pelas Nações Unidas será 2015, a República de São Tomé e Príncipe assinala progressos significativos, particularmente nas áreas da educação, com 92% da nossa população alfabetizada, e da saúde, particularmente na luta contra o paludismo. Reconheço, no entanto, que esforços deverão ser ainda desenvolvidos para que a meta seja atingida. Para a realização desses objetivos, é desejo do nosso Estado continuar a beneficiar do apoio e multiforme da comunidade internacional. A esse propósito, permite-me, Sr. Presidente, que aproveite esta tribuna para endereçar os sinceros agradecimentos da República Democrática de São Tomé e Príncipe a toda a comunidade internacional, particularmente à Unesco, e a todos os seus Estados-membros pelo reconhecimento da Ilha do Príncipe como Reserva Mundial da Biosfera da Unesco, o que veio reconhecer e incentivar ainda mais os nossos esforços no sentido da defesa e da preservação do meio ambiente. Termino reiterando a disponibilidade do Estado santomense, que tem a honra de representar, para participar no esforço de mobilização de vontades e sinergia para a materialização dos princípios novos e dos objetivos que norteiam a criação das Nações Unidas. Muito obrigado pela vossa atenção.